este assunto nessa edição de O Acre é Massa. Vamos aos destaques agora de Dourados com Ginês César. Bom dia, Ginês.
Bom dia, Fabiano. Bom dia para todo mundo que tá com a gente nesta quarta-feira. Vamos fazer um balanço final aqui da safra de soja. Tem aí o campeão da produtividade. O campeão da produtividade é o município de Alcinópolis, mas o campeão de produção é o município de Ponta Porã. Vamos detalhar um pouco esses números aqui da safra de soja. E claro, hoje temos uma entrevista ao vivo com o presidente do Sindicato Rural de Dourados, o Gino Ferreira. Claro, balanço Expo Agro 2026, vamos falar das novidades, dos números, enfim, de tudo que foi aí dessa maior feira aqui da região sul do estado. Até já.
Muito bem, Ginês César, tá aí o destaque. Nós vamos também hoje trazer para você em destaque mercado do algodão que vem acontecendo. A gente está no momento, né, no qual se tem apurado mais a relação comercial. E nós vamos falar a respeito de produção, né, principalmente da pluma em ambiente internacional e também aqui a produção brasileira e sul-mato-grossense da pluma de algodão. Estes são alguns dos destaques de hoje no Agro é Massa. E começa agora.
O Agro é Massa. Agro é Massa. No microfone aberto. O Agro é Massa. Massa FM.
É, turma do Agro, e nós começamos o programa sempre convidando você para participar do programa. Você participa conosco, manda sua sugestão no nosso WhatsApp no 67999323500, 67999323500. Você também pode mandar a sua sugestão através das mídias sociais, lá no Instagram principalmente. Você tem a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Segue uma delas ou segue logo as três, vai ficar sabendo de tudo que acontece na nossa programação. As promoções são muitas da Massa FM, do Grupo RCN. E aproveita para mandar sua sugestão aqui para nós na Massa. A gente vai gostar demais de receber aí o seu alô, o seu recado aqui na Massa FM. Você também pode mandar para mim. E manda também nos grupos de produtores rurais. Nos grupos de produtores rurais, a melhor forma para enxergar sua mensagem é marcar meu nome. Você marca de arroba Fabiano Reis aqui nos grupos do Mato Grosso do Sul. Provavelmente eu vou estar nele e vou enxergar aí a sua mensagem. Então, a gente começa o programa convidando você para participar dele. E olha só, turma, a gente começa o programa de hoje falando a respeito de laranja e falando da maior feira de citricultura do Brasil. Do Brasil, não. Da América Latina. E é interessante isso porque é o Mato Grosso do Sul começando a participar dos grandes eventos, a ser realmente um expoente também no setor citrícola brasileiro. E aqui o estado está próximo a atingir os 35 mil hectares plantados no estado de Mato Grosso do Sul, principalmente com laranja, e o estado participa agora da Expo Citrus, que tem toda essa força, é um expoente em relação à citricultura, maior feira, como eu disse, da América Latina. E com isso o estado reforça seu posicionamento como uma das fronteiras de expansão da produção citrícola brasileira. Ontem começou a Expo Citrus, e ela vai seguir até a próxima sexta-feira, 29 de maio, em Cordeirópolis, no estado de São Paulo. Reúne produtores, pesquisadores, investidores, instituições financeiras e representantes de toda a cadeia produtiva. Através da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, SEMADESC, o governo do estado de Mato Grosso do Sul participa e busca ampliar a atração de investimentos, fortalecer o relacionamento com agentes estratégicos do setor e apresentar os diferenciais competitivos que colocam Mato Grosso do Sul em destaque no cenário nacional. Na feira, a Semadesc conta com espaço próprio voltado ao atendimento de investidores, apresentação de dados estratégicos, potencial logístico, oportunidades para implantação de novos empreendimentos ligados à cadeia citrícola. Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 26 mil hectares implantados e outros 8.690 hectares em projetos em andamento, totalizando quase 35 mil hectares destinados à atividade. O setor também registra mais de 13 milhões de mudas autorizadas para plantio, distribuídas em 44 municípios. Tá aí o Mato Grosso do Sul mostrando essa expansão, é realmente atraente para os investidores do setor citrícola nacional. Internacional também mostra muita expressão nesse fator. Olha só, a gente fala agora um pouco a respeito do mercado de milho, e nós temos duas questões, uma brasileira e outra norte-americana, que acabam sendo negativas, negativas para o mercado, né? E todas elas estão ligadas a um bom desempenho de área, de lavoura, tá? Eu começo com o destaque internacional, né, que são os Estados Unidos. Eles estão lá já semeando, plantando a safra 2026-2027, e por lá eles já chegaram a semear 86% da área, tá? Ano passado estava igual, a média de 83%, está ligeiramente acelerado essa semeadura. Mas o que chama a atenção nas áreas de plantio lá dos Estados Unidos é que eles vêm com bom desenvolvimento. A qualidade dessas lavouras, elas estão com boa avaliação de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Então isso também ajuda a pressionar um pouco o mercado, que vem bastante volátil por conta das questões ligadas à guerra entre Irã e Estados Unidos. Também temos que falar a respeito do que acontece aqui no Brasil. Ontem no Brasil nós tivemos registro de nova queda no mercado futuro. As cotações de mercado nesta última terça-feira também ficaram lateralizadas ou com pressão negativa. Tá? Aqui no Mato Grosso do Sul, daqui a pouco eu vou trazer os números. A gente teve até um posicionamento interessante, né? Ficando mais estável os preços, mas de uma maneira geral o mercado físico também acabou sofrendo um pouco com isso. Mas o mercado futuro recuou ontem, recua por conta do cenário, né? Da expectativa desses investidores, dos compradores, de fazerem negócio apenas após fazerem grandes aquisições, após a colheita do milho segunda safra. Então, segunda safra está bem instalada no Brasil, é importante isso, boa produtividade, mas isso mexe também com os preços do cereal. Dito isso, a gente traz as cotações do milho. Eu começo com as cotações da Grão Direto. Em São Gabriel do Oeste, R$ 50,97 a saca de 60 quilos, ligeira alta de 0,15%. Já Maracaju vem com R$ 52,44 a saca, com alta de 0,08%. Chapadão do Sul, R$ 50,67 a saca, alta de 0,15%. São os números que eu destaco no Agro é Massa, da Grão Direto, para as cotações de milho em Mato Grosso do Sul. Trago agora para você, ainda, João Balbuena está atento, trago ainda a cotação do milho lá em Dourados, com a Royal Rural, e veio estável, né? Fechou essa terça-feira em estabilidade a R$ 56,25 a saca de 60 quilos. E a gente segue por aqui falando a respeito do que vem acontecendo no mercado da soja. Tinha muita expectativa, afinal foi um final de semana prolongado para a Bolsa de Chicago, né? 3 dias fora de operação. Sábado, domingo, segunda-feira, foi feriado nos Estados Unidos. Ontem voltou e voltou com os negócios em queda, né? Era uma expectativa, né, de mercado por uma baixa nesta expressão, já que nós tivemos recuos importantes, né, com todas as posições ficando abaixo, bem abaixo de 12 dólares, há uma queda ali de cerca, né, média, uma queda média de 10 pontos no dia de ontem, né? Mas de qualquer maneira, havia uma expectativa de que houvesse queda após a retomada dos negócios, após ter a recomposição dos operadores trabalhando no mercado. E o mercado voltou a acompanhar as perdas que foram registradas nos mercados vizinhos. Quais são os mercados vizinhos? São milho, farelo de soja, trigo, que recuaram. Existe uma relação, uma correlação entre milho e trigo. Quando um cai ou sobe, o outro costuma fazer o mesmo movimento. E às vezes você tem esse cenário aí em relação também ao farelo de soja, né, que a gente acaba trazendo esse cenário também. Aqui no Brasil, esse fator lá nos Estados Unidos e também algumas questões internas fizeram a soja recuar aqui no país nos preços praticados na média nacional. Apesar de haver ontem uma alta para o dólar. A moeda norte-americana ontem fechou com uma alta de 0,15% a R$ 5,02 mais 8. Mesmo assim, isso não foi suficiente para segurar os preços da soja. As perdas ficaram mais expressivas. Um dos destaques negativos que a gente traz é o preço lá em Eldorado, né? O preço em Eldorado ficou em R$ 107,50 a saca. Né, teve queda, né, de 0,9% em Eldorado, e esse fator é importante. Ontem, por volta do meio-dia, 11 horas aqui no Mato Grosso do Sul, eu trazia os números, né, para portos no Brasil de referência, falando de mercado spot. R$ 129,00 é o valor que nós tínhamos no Porto de Santos, e, aliás, R$ 131,50 tinha em Santos, R$ 131,00 nós tínhamos em Paranaguá. Depois esses preços caíram para R$ 129,00 em Santos e R$ 131,00 no Porto de Paranaguá. Bom, você já viu que em Eldorado a queda para a cotação da soja foi expressiva, mas também teve quedas expressivas nos outros municípios. De acordo com a Grão Direto, em Sidrolândia o recuo foi de 0,40%, a R$ 114,82 a saca. São Gabriel do Oeste ficou em R$ 109,40 a saca, queda de 0,16%. Ponta Porã caiu 0,21%, ficou em R$ 112,46. Maracaju em estabilidade a R$ 112,11 a saca. E Chapadão do Sul, R$ 114,06 por saca de 60 quilos. São os números da Grão Direto para as cotações da soja nesta última terça-feira, né, no fechamento do mercado. Agora, a Royal Rural traz os preços de Dourados. E de acordo com a Royal Rural, ontem teve uma alta de 25 centavos em Dourados, a R$ 111,90 a saca de 60 quilos. São os valores, os números que nós destacamos aqui no Agremassa. E falamos disso, e já que falamos de Dourados, vamos saber agora, né, a respeito dos números apresentados pela ProSoja de Mato Grosso do Sul para as áreas de lavoura, níveis de produtividade, recorde, com o nosso amigo Ginei César, que fala ao vivo de Dourados. Ginei, bom dia!
Bom dia, Fabiano. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Inclusive, quero mandar um bom dia especial para o Ângelo, lá do Grupo ABV. Passei lá ontem falar com eles e ele falou: Ginei, todo dia eu ouço o agro. Falei, então, obrigado, Ângelo. Falei que ia falar o nome dele, então já está cumprida aqui a promessa. Vamos lá, Fabiano. Números interessantes aqui da ProSoja sobre o balanço final, digamos assim, da safra de soja 25-26. Tínhamos uma estimativa lá no começo de uma produção média, uma produtividade média de 52,8 sacas por hectare. E a gente falou aqui ao longo do tempo que essa margem ela foi sendo ajustada, felizmente, para cima. E o balanço final feito aí pelos técnicos da ProSoja indicaram, então, 60 sacas por hectare. né? Para ser mais preciso, 60,4 sacas por hectare. Então houve uma evolução ao longo desse acompanhamento aí de 16 semanas em relação à safra de soja. E a área cultivada, fechando o número, 4.620.000 hectares na safra 25-26. Crescimento de 2,1% em relação ao ciclo anterior. E a produtividade média, como eu disse, fechando aí em 60,4. Com isso, né, nessa produtividade média, os cálculos indicam que Mato Grosso do Sul produziu 16.744.000 toneladas de soja. O volume, né, a área aumentou 2%, mas o volume aumentou 19,1%. Então é bastante considerável esse número final apresentado aí pela AproSoja. E o Gabriel Balta, que é coordenador técnico da AproSoja, falou o seguinte: o resultado da safra 25-26 indica uma desaceleração importante em relação ao ciclo de expansão iniciado em 17-18. Após vários anos com crescimento acima de 4% na área cultivada, a taxa foi de 2%. Ele fez essa análise. E ele sugeriu também uma possível transição para um novo estágio, marcado por menor incorporação de área e maior foco em ganhos de produtividade. O que ele quer dizer com isso? Cresceu pouco a área, mas aumentou a capacidade produtiva. Agora, outro dado que é bastante importante, ranking da produtividade, está nesse relatório também da AproSoja. O município de Alcinópolis, localizado lá na região norte do estado, liderou o ranking da produtividade, registrando uma média histórica de 81 sacas por hectare. É claro que o município produz menos, produz apenas 7.846 hectares, mas acabou de se destacando nessa quantidade. E o ranking da produção, né? Tem sempre aqui os municípios da região, Maracaju sempre liderando. Agora o protagonismo desta vez, pelo menos nesta safra, ficou com Ponta Porã. Nosso município vizinho aqui na fronteira destinou 362.000 hectares para o cultivo da soja e obteve uma produtividade média de 67 sacas por hectare. Então Ponta Porã se consolidou aí como maior produtor de soja de Mato Grosso do Sul, com mais de 1.460.000 toneladas de soja. Maracaju vem em segundo com 1.280.000 toneladas e Sidrolândia em terceiro. Esse é o ranking da produção e da produtividade segundo os números da AproSoja. E daqui a pouquinho, Fabiano, eu volto, tenho uma entrevista hoje ao vivo com o presidente do Sindicato Rural de Dourados, o Gino Ferreira. É claro que entre outros assuntos vamos falar da Expo Agro. Até já.
Muito bem, Ginei César, daqui a pouco, então, Gino Ferreira aqui conosco ao vivo. E assim, só para complementar, né, as informações da AproSoja, né, na próxima sexta-feira o Gabriel Balta vai estar aqui nos nossos estúdios e vai comentar esses dados, vai falar a respeito dos municípios, o que foi verificado, e vai falar também sobre comercialização de milho e de soja aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Estará presente aqui conosco na próxima sexta-feira. O Agro é Massa, que vai para o intervalo comercial agora, porque o Gino Ferreira volta daqui a pouco após o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente fala também sobre mercado pecuário, como é que foi essa agitada que deu ontem, em especial na Praça de Referência de São Paulo, estabilidade em Mato Grosso do Sul e muito mais após o intervalo.
Agro é Massa, no microfone aberto. MS é massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é Massa. Massa!
Tem cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
Porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. As indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Eliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michele, obrigada!
Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte Atacadista tem um modelo de compras pra você, produtor rural. Arroz Casa Bem, tipo 1, 5 quilos, 13,79. Açúcar Cristal Sonora, 2 quilos, 4,99. Coxa com sobrecoxa Belo, dorsal, quilo, 6,89. Papel higiênico fofinho, folha simples, neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,99. Lava roupas em pó, minuano, 1 quilo e 600, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de 374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sua van parou. Tempo é dinheiro. Pare de perder tempo com mecânicos genéricos. A CR Autopeças é especialista em vans de todas as marcas. Motor, injeção, suspensão e câmbio. Diagnóstico rápido, peças de qualidade e garantia real. As melhores empresas trabalham com a CR Autopeças. Agende agora. Fale com o Christian da CR Autopeças. 67998567744. Condições especiais para frotas e empresas. CR Autopeças. Sua van rodando com segurança.
Massa FM. Massa FM.
E as exportações de algodão do Brasil, o maior exportador global da Puma, foram estimadas nesta terça-feira em recorde de 3.300.000 toneladas na campanha 25/26, uma alta de 200.000 toneladas em relação à projeção do mês anterior, de acordo com a consultoria Stonex. O ajuste reflete a melhora nas expectativas para os embarques de algodão, que vem superando o esperado ao longo do primeiro semestre. Se confirmado, esse patamar reforça o recorde nas exportações brasileiras de algodão e consolida o país de forma ainda mais robusta na liderança do comércio internacional.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro Moçada, a gente tá de volta aqui com o Agro é Massa pra você, pra todo o estado de Mato Grosso do Sul, pra você que tá sintonizado com a gente, pra você que está através da internet acompanhando em qualquer lugar do mundo. O Agro é Massa, seja muito bem-vindo, é bom demais tê-lo por aqui. Lembro sempre que a sua participação é importante, 67999323500, 67999323500. Também aproveito para mandar um abraço para quem mandou o seu recado, seu alô, através do WhatsApp, do Instagram e dos grupos de produtores rurais. Mando um grande abraço aqui para o nosso amigo Luiz Rossi, que está sempre aqui com a gente, lá de Sidrolândia. Mando um abraço também para o Gustavo Borges, pecuarista, grande amigo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Com o Sérgio Pereira, obrigado por mandar aqui a mensagem. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos. Falo rapidamente a respeito do mercado do boi, porque nesta terça-feira, e eu vou falar de duas fontes diferentes, né, e esse cenário que está se criando, né, eu tenho escrito tenho falado aqui também no Agro é Massa, de que nós tivemos, né, o mês de maio, sazonalmente acontece mesmo realmente uma pressão negativa em relação ao boi gordo. Essa pressão veio, ela não foi tão expressiva quanto em anos anteriores, né? Aliás, longe disso, e o mercado começou a se recuperar. Nessa semana, a gente começou uma segunda-feira com a pecuária, né, tendo a indústria se afastando das compras e, quando presente, fazendo propostas abaixo dos preços de referência. Isso não agradou o pecuarista, que não fechou negócio. Nesta terça-feira, as coisas mudaram, né, porque a indústria começa a ficar um pouco mais apertada. E olha, a hora que a gente está com o mercado atacadista, varejo, mais lento, está, né, na segunda quinzena do mês, o brasileiro fica com menos dinheiro mesmo, então se tem menor comercialização de carnes. Entretanto, a gente tem um mês de junho, que, para se ter uma ideia, acho que eu já falei aqui, né, tem gente listando jogos que vai fazer churrasco, né, os jogos da Copa do Mundo churrascáveis, é assim que está sendo dito. Dessa forma, não é só jogo do Brasil, não. São grandes jogos que vão ter na Copa do Mundo, e o pessoal se organizando para isso aqui em várias partes do país, aqui no Mato Grosso do Sul, em várias partes do país. Então, olha só, trago dados de duas fontes em relação ao que aconteceu com o mercado, e ambos apontam alta. Isso que é importante. Bom, primeiro que eu trago é do App Agro Brasil, que mostra que os preços médios no estado de São Paulo, que é a referência, subiram, tá? Teve essa alta, e no estado do Pará, o grande destaque do país, porque lá a escala vem curtíssima, né? Então, a indústria frigorífica teve que pagar mais. Falando do estado de São Paulo, que é a nossa referência nacional, o preço médio registrou uma valorização importante no dia de ontem. É uma alta de R$ 2,47 por arroba nos negócios registrados no aplicativo. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós tivemos alta também, uma alta menor, de cerca de R$ 1,00 por arroba, né, mantendo a média nos valores negociados. A escala de abate está ali na casa de 6 dias até o momento. Então, é isso que nós temos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Uma escala de 6 dias, ela não é representativa, tá? Ela não é uma escala confortável para a indústria. Esses são os números da Agro Brasil. Agora eu trago os números da Scott Consultoria, porque em Três Lagoas e Campo Grande houve estabilidade, R$ 343,00 do boi, com os valores completamente estáveis. Já em Dourados, os valores subiram R$ 2,00 por arroba, né? Aí a média ficou no estado em R$ 1,00 mesmo. R$ 345,00 é o valor por arroba na referência em Dourados, tá? Para pagamento a prazo em 30 dias, ainda sem desconto do Fundo Rural e sem a contribuição do Senar. E esses R$ 345,00 por arroba em Dourados igualou as praças paulistas pesquisadas pela Scott Consultoria, Araçatuba e Barretos. Então, esses números são bastante relevantes sobre o comportamento para boi gordo, principalmente na primeira quinzena de junho. Dito isso, a gente vai para Dourados, né? Já que o preço está subindo em Dourados, vamos para Dourados, vamos saber um pouco do balanço da Expo Agro. O nosso Ginei César recebe Gino Ferreira, e um bom dia para todos, um abraço a vocês.
Vamos lá, Fabiano. Estou aqui com o Gino Ferreira, que chegou cedo para falar um pouquinho sobre a Expo Agro para a gente. Gino, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Agro é Massa. Lembrando que nós estamos agora em rede para todas as rádios Massa do Grupo RCN. Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. Eu queria aqui cumprimentar todos os ouvintes da Massa. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui, levando aí a notícia da Expo Agro para todo esse povo aí.
Gino, vamos lá, fazendo um balanço, edição número 60. Eu tenho visto você dizer que foi uma edição histórica por conta do número, né? 60 edições da Expo Agro, mas também por tudo que foi realizado esse ano. Por que você classificou como histórica?
Ah, eu acho que a gente vem fazendo um trabalho muito grande para trazer a Expo Agro aonde realmente ela nunca devia ter saído, recuperar a população dentro da Expo Agro. Esse ano choveu muito e a chuva é um negócio que atrapalha muito a exposição, porque inibe a presença do público, os expositores fica, porque é tudo montado, não tem nada feito lá. Então, fica uma situação meio precária, mas a gente atendeu a sociedade, os expositores, a população, os visitantes da melhor forma possível, e eu considero a Expo Agro como um sucesso. Realizamos grandes negócios lá, trouxemos vários segmentos do agronegócio para dentro da Expo Agro: piscicultura, avicultura, suinocultura, ovinocultura, a bovinocultura, equinos. Então, enfim, nós trabalhamos para trazer para dentro da Expo Agro, do Sindicato Rural, que representa o produtor rural, todos os segmentos do agronegócio, que vai favorecer o produtor rural, dando oportunidade para o produtor rural, que esse é o foco principal da Expo Agro, e também levando o público de Dourados para dentro da Expo Agro, para a gente manter um bom relacionamento entre o segmento rural com o segmento urbano, mostrando a importância de cada segmento para que a gente possa ter uma paz melhor na nossa sociedade.
Dino, você falou bem aí da questão de trazer vários segmentos, né? Eu vi muitas crianças ali visitando os bois que estavam ali em exposição, né, os ovinos, enfim, é um resgate isso também, porque a criançada, que também gosta de ir com os pais na feira, e isso nos anos passados não estava tendo com muita intensidade. Você trouxe de volta isso para ter esse contato, né, com os cavalos, com os animais, que é muito também do meio rural, que é muito da Expo Agro, né?
A gente trouxe o animal, as crianças gostam muito de animal, e é esse convívio. Então eu trabalhei, trouxemos hoje o Nelore Variedade de Pelagem, hoje é o Ibope da Pecuária Nacional, está em alta. E eu consegui, nós temos 4 exposição ouro, ranqueada pela BCZ, do Variedade de Pelagem. 4 não, vamos dizer 3, porque uma é em Uberaba, não tem como tirar de Uberaba. Dessas 3 eu consegui uma etapa para Dourados. Isso é de fundamental importância para os criadores de Dourados e de Mato Grosso do Sul receber uma exposição desse tamanho, dessa grandeza. E é um gado muito bonito, porque é um gado pintado, e nós enchemos os pavilhões, vem gente de Pernambuco, da Bahia, Minas Gerais, Goiás, tudo expor aqui. Temos grandes criadores aqui. Realizamos o maior leilão elite do variedade de pelagem, foi em Dourados, a maior média de preços. Isso se mostra a organização, a credibilidade do Sindicato Rural, da Expo Agro, e também a credibilidade dos nossos criadores. Também realizamos os leilões, foram 7 leilões tivemos durante a Expo Agro, que também não tinha, a gente resgatou isso aí, fizemos um curral novo de leilões para receber isso aí com grandeza. Tivemos o maior preço do bezerro do Brasil, foi realizado durante a Expo Agro. Isso a gente tem que falar, isso é grandeza para o nosso produtor, para a nossa região, levar o nome da nossa Dourados, do nosso Mato Grosso do Sul, para todo o Brasil, no leilão do produtor rural Zé Teixeira, que fez um leilão de excelência, mostrando a história dele de mais de 50 anos de criação, trouxe 1.007 cabeças. Isso mostra a nossa credibilidade, a nossa vontade de fazer as coisas acontecer. Com certeza, Ginês, algumas coisas não saiu do jeito que a gente pensava. O tempo atrapalhou muito, mas que bom que choveu, vamos ter uma safra recorde de milho. Também fizemos um rodeio. De portão aberto. Isso aí teve o apoio do governo do estado, da prefeitura municipal, que ajudou, mas nós realizamos com o portão aberto, porque o povo de Dourados gosta do rodeio. Realizamos os shows, os shows foi um sucesso. E no sábado
teve um fim de semana que deu problema por conta da chuva, né? Temporal, na verdade.
Teve um temporal e a coisa não andou do jeito que tinha que andar por causa da chuva.
Mas o show foi no domingo agora.
Aí o Natanzinho pegou e não realizou o show no coisa. E aí fizemos 2 shows. Fez o show do Murilo Rufo, que foi um baita de um show. E aí eu quero aqui agradecer aos parceiros realizadores do show, porque eles são responsáveis pelo show. E o Natanzinho veio e fez um show de excelência no domingo. Realmente, um show que veio encerrar a Expo Agro com um sucesso total e é o parque lotado. Isso é que nos satisfaz. Críticas a gente vai receber mesmo, porque nem todo mundo precisa gostar da Expo Agro, não precisa gostar do presidente Gino, não precisa gostar da diretoria do sindicato, mas o que me deixa feliz é que estava lotado a Expo Agro e quantas ligações nós da diretoria recebemos parabenizando pela realização da Expo Agro. Isso que nos contenta. E aquelas pessoas que criticam, eu quero agradecer mesmo, porque é o desafio para que o ano que vem a gente possa melhorar um pouco.
Essa é a intenção. Gino, acabou o Expo Agro, você já está de olho em 2027, não?
Com certeza, é uma construção. A Expo Agro é uma construção. E o Sindicato Rural de Dourados hoje é um sindicato atuante na representação do produtor rural. Nós trabalhamos dioturnamente representando o produtor rural. A Expo Agro é um evento do Sindicato Rural de Dourados, mas o Sindicato Rural está de portas abertas todos os dias para receber todas as reivindicações, todas as demandas do nosso produtor rural.
Só para não deixar de passar em branco, e que também é muito importante, e é um perfil da Expo Agro, a questão dos simpósios e seminários, levando essa qualidade de informação técnica para o produtor rural. Isso sempre é muito forte dentro da Expo Agro, a atualização do que tem de mais inovador e moderno no campo, disponível para o produtor rural.
Tivemos o ciclo de palestras e simpósios lá, a Avicultura fez um simpósio muito, muito bom, com mais de 700 produtores rurais da Avicultura, passaram o dia inteiro discutindo junto com o governo do estado, pessoas do governo federal, discutindo as demandas do setor. A Suinocultura, o ano passado, fez um seminário muito, muito grande. Esse ano não teve por causa da data, mas o ano que vem nós vamos trabalhar para levar para a Expo Agro outra vez. Queremos fazer um seminário da pecuária o ano que vem. Enfim, a Expo Agro, ela é gigante. Ela é gigante. Não adianta as pessoas ficarem debatendo por causa de uma coisa que deu errado aqui, outra ali, mas ela é gigante e a Expo Agro é do povo de Dourados, é dos douradenses.
Gino, você tem alguma coisa que você já pode adiantar, falar, no ano que vem vai ter isso?
Não, vai ter um Expo Agro melhor do que a desse ano, com certeza.
Isso é certeza.
Isso é certeza, Gidez. E eu quero aqui agradecer a parceria de vocês, de toda a imprensa, de um modo geral, do governo do estado, da prefeitura, enfim, de todos aqueles que direto ou indiretamente colaboraram para que a gente realizasse uma exposição da magnitude que é a Expo Agro de Dourados.
Sozinho fica mais difícil, em conjunto fica muito mais
fácil. A gente tem que dividir as obrigações, né?
Eu quero agradecer aqui, Fabiano, a presença do Gino Ferreira, presidente do Sindicato Rural de Dourados, que coordenou aí, junto com toda a equipe, né, junto com todos os parceiros, a edição histórica de número 60 da Expo Agro em Dourados. Gino, obrigado pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que quero agradecer aqui, agradecer a oportunidade e que essa parceria com a massa continue por vários e vários anos.
Amém. Estamos aqui para apoiar porque o agro
é massa.
É massa. É isso, Fabiano. O agro é massa. A Expo Agro, então, nem se fala. Grande abraço, Fabiano.
Muito bem, Gino Ferreira e Ginei César. O agro é massa. O agro é muito massa. E é por isso que a gente vai levando as informações todos os dias aqui para o nosso público em todo o estado do Mato Grosso do Sul. E eu vou aproveitar para encerrar, agradecer o Gino, agradecer o Ginei e encerrar essa edição do Agro é Massa de hoje. Nós vamos voltar amanhã às 6 horas da manhã, cedinho, né, com você, com as notícias da agricultura, da pecuária, da economia, aquilo que você precisa saber, você acompanha por aqui. Olha, desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
O MS é massa.
Tá osso fazer aqueles churras no fim de semana? Calma, que a Massa FM vai te ajudar.
Meu fim de semana. semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato. E churrascaria Nossa Querência, aquela do boizinho.
Churrascão da massa, mais uma promoção deliciosa da sua. Massa.
O Senar, na minha vida, é um divisor de águas, eu falo que é. Criança, eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Eu sou massa!
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027-2500. Internet Mais.
Para reforma, sua obra ou construção, madeira de qualidade tem que ser do Pinheirão. Portas, fechaduras, compensados e portais, acessórios, ferragens e muito mais. É Pinheirão, 50 anos de história com muita dedicação. É Pinheirão, pensou em portas e madeiras. Tradição é Pinheirão.
Fone Watts 981408179.
Massa FM.
Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante, cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande região.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_martelinho de ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Meu nome é Prislane.
O meu é Stephanie.
E o meu é Nathalie. Fique ligada na Massa FM, você também.
Oh, Massa FM.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão.
Massa.
RCN67.com.br
Massa FM.
Massa FM 6:47.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
Olá, um bom dia, seja muito bem-vindo à Massa FM Campo Grande, chegando com o microfone aberto, recheado de informação para você nesta quarta-feira, 27 de maio de 2026, e o nosso compromisso contigo diariamente é te manter muito bem informado sobre os assuntos que são destaques em Mato Grosso do Sul, no Brasil, nesse mundão, né? Para você realmente começar o seu dia por dentro daquilo que vai fazer diferença nas suas decisões nesta quarta-feira. E é claro que a gente segue sempre em companhia na sua companhia, mas também dos nossos colegas que estão trazendo a informação para você de Três Lagoas, de Dourados, por exemplo, em Três Lagoas, Kelly Martins tem a informação. Bom dia, Kelly!
Oi, Karina, muito bom dia para você, ao Ginês, para todo mundo que está nos acompanhando na Massa FM nesta terça-feira. Karina, eu vou trazer informações sobre um grave acidente que ocorreu nesta madrugada na BR-262, atenção motoristas, esse acidente envolvendo um carro, um ônibus e uma carreta carregada com bovinos. Foi essa madrugada, nós estamos ainda com informações em apuração, se está totalmente interditado, interditada a pista, né, ou se foi já liberada totalmente, porque estava em pare e siga durante a madrugada toda, então eu trago detalhes daqui a pouco. E vamos falar também sobre o setor econômico. Um levantamento nacional divulgado nesta semana mostrou que Três Lagoas está entre as 4 cidades com melhor qualidade de vida em Mato Grosso do Sul. Mas, por outro lado, tem grandes desafios em áreas como saúde, segurança e inclusão social. Então, eu volto daqui a pouco com os detalhes.
Combinado, Kelly. De Dourados, Ginês César tem a notícia. Chega pra cá, Ginês. Bom dia.
Bom dia, Karina. Bom dia a Kelly em Três Lagoas. Olha, Dourados confirmou a 13ª morte por chikungunya, né, em meio a essa epidemia que está aqui na região. E vamos falar também de economia, tá? A pesquisa do Procon aponta redução nos preços médios dos combustíveis aqui em Dourados. Já, já. Eu trago as informações.
Combinado, Ginês. E aqui em Campo Grande, o nosso destaque vai para a prisão do mega traficante Gerson Palermo na Bolívia. A gente vai trazer todos esses detalhes para você. Além disso, o deputado estadual João César Mato Grosso, do PSDB, é oficialmente empossado, tomou posse na Assembleia Legislativa. A gente também traz para você em detalhes esta informação, ou seja, tudo isso, ó, muito mais, você começa a conferir com a gente a partir deste instante aqui no Microfone Aberto até às 8 horas da manhã. Bom, e a Polícia Federal, em uma ação conjunta com a Força Especial de Luta contra o Narcotráfico da Bolívia, prendeu ontem Gerson Palermo, ele que é apontado como um dos chefes do primeiro comando da capital, PCC. A captura ocorreu em Santa Cruz de la Sierra. Condenado a quase 126 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e outros crimes, Palermo estava foragido desde abril de 2020. Na época, ele deixou o presídio de segurança máxima aqui de Campo Grande após conseguir prisão domiciliar durante um plantão judicial. O responsável, né, por conceder essa prisão domiciliar ao mega traficante era o desembargador Divoncir Maran, do Tribunal de Justiça aqui do estado. Segundo as autoridades, cerca de 5 horas depois de ser solto, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu. O nome dele integrava a lista de alvos prioritários das forças de segurança brasileiras e também um dos mais procurados aí no Sistema Único de Segurança. A prisão foi resultado da troca de informações entre as polícias dos dois países. A expectativa é de que Palermo seja expulso da Bolívia e entregue às autoridades brasileiras nas próximas horas, mas é claro que ainda nesta semana é o que está cravando aí em relação a esta extradição, né? Esse envio do mega traficante preso agora na Bolívia. A gente segue acompanhando e trazendo os detalhes. E a gente traz a informação também de Três Lagoas. Kelly Martins, mais uma vez um bom dia para você. Conta pra gente aí as informações. Você traz pra gente já sobre o acidente? O que você conta agora, Kelly?
Exatamente, Karina. Muito bom dia para você novamente. Bom, nós temos algumas informações iniciais divulgadas aí, já confirmadas pela PRF. O que aconteceu? Foi um acidente nesta madrugada, por volta de 2 horas da manhã, na BR-262. Segundo as primeiras informações, um carro de passeio seguia no trajeto Campo Grande a Três Lagoas. O motorista estaria em zigue-zague na rodovia. Não se sabe se ele estava alcoolizado ou não, mas ele estava com manobras, colocando em risco ali os motoristas na rodovia. Atrás desse veículo seguia um ônibus que estava apenas um passageiro e um motorista. Então, nesse momento ali de zigue-zague, esse ônibus ele foi tentar desviar deste carro e acabou atingindo na lateral de uma carreta que transportava bovinos e vinha no sentido contrário, Três Lagoas, Campo Grande. Então, esse acidente envolveu este ônibus, essa carreta e o carro que foi atingido também no momento desse desvio. A carreta tombou com esses animais, tiveram animais na pista, animais às margens da rodovia. A carreta estava ali ainda na pista durante a madrugada toda. O ônibus também ficou às margens ali da rodovia, o carro completamente destruído. E segundo informações que nós temos, os motoristas dos três veículos e o único passageiro do ônibus, todos ficaram feridos. Muitos tiveram ferimentos leves e apenas até esse momento a informação que temos é que o motorista do carro estava em situação mais grave, com ferimentos graves, teria sido levado para o hospital aqui em Três Lagoas. Eu acabei de falar com a PRF para entender melhor como é que está a rodovia neste momento. Então, segundo a PRF aqui de Três Lagoas, a rodovia ela foi parcialmente interditada desde as 2 horas da manhã, ficou no sistema pare-siga. E agora, eles estão tentando remover os animais da pista, continua o pare-siga para veículos pequenos, já os veículos pesados, as carretas, estão totalmente de forma interditada, né? Não pode passar ali no trecho. Esse acidente aconteceu próximo à base da PRF, fica a 20, 22 quilômetros aqui de Três Lagoas, e aí, então, essa é a situação, Karina, no momento da rodovia, então... Atenção aos motoristas que estão trafegando por ali, pode ser que tenha que esperar ali na fila, né? Porque ainda não foram retirados todos os animais, segundo a PRF. E a gente continua acompanhando por aqui, Karina. Infelizmente, mais um grave acidente, né? Não tem informações tão precisas aí, por que esse motorista estava ali colocando em risco as pessoas, os motoristas que transitavam na rodovia, mas qualquer informação eu volto para trazer aqui para nós.
Combinado, Kelly, trânsito, né? Sempre muito importante a gente ressaltar, afinal de contas, toda essa fluidez, as pessoas continuam circulando por aí e a gente levar essa informação para quem está na estrada é fundamental para evitar, inclusive, novos acidentes, né? Novas situações, novos transtornos aí em relação a essa condição. Kelly, já se volta então, porque agora a gente segue para Dourados, Ginês, saúde na pauta.
Exatamente, Karina. Bom dia mais uma vez. E saúde com uma notícia que a gente não gosta de dar, mas temos que dar, correto? A Prefeitura de Dourados confirmou nesta terça-feira, dia 26, mais uma morte provocada por complicações da chikungunya. Então, é a 13ª morte. A vítima é uma mulher com 82 anos, que era moradora do Jockey Club, né? Um bairro bastante populoso aqui da região de Dourados. Ela apresentava comorbidades como hipertensão arterial e também diabetes. E segundo o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, criado justamente para coordenar esse enfrentamento da epidemia, a paciente estava internada desde o dia 15 de maio e morreu no último domingo, dia 24. Com esse novo registro, então, só confirmando, 13 mortes agora provocadas pela doença em 2026, considerando, né, e colocando Dourados como o epicentro da chikungunya em Mato Grosso do Sul. Infelizmente, é um dado triste, mas é um dado real. Ainda conforme os dados divulgados pelas autoridades em saúde, 10 das vítimas moravam na reserva indígena de Dourados e as outras 3, totalizando 13, moravam no perímetro urbano do município. Dourados também investiga mais 4 mortes suspeitas relacionadas à doença. Leva um tempo, né, para pegar os exames, levar para o laboratório e até confirmar se efetivamente a causa da morte foi a chikungunya ou não. A situação preocupa mais uma vez, nós já falamos e estamos falando sobre isso, baixa procura pela vacina, né? Muitos focos do mosquito ainda espalhados pela cidade e esse cenário agora com mais uma morte. Esse é o balanço desta quarta-feira. Karina.
É verdade, né, Ginês? Infelizmente, aí mais uma condição, né? Uma idosa sendo vítima, né? Reforçando aquilo que desde o começo a gente tem falado, né? Que crianças e idosos são sempre vítimas em potencial, né? Fazem parte desse grupo vulnerável a essas condições das arboviroses. E a chikungunya tá aí, mais uma vez, fazendo o seu papel, né? Infelizmente. Bom, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo. Na sequência, tem entrevista aqui dentro do microfone aberto. Não sai daí.
Microfone aberto. O MS é massa. O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
O Senar, na minha vida, é um divisor de águas, eu falo que é. Criança, e eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Em casa, qual é a sua rádio?
Eu sou massa!
Começaram os acréscimos na seleção de ofertas da Percal Chevrolet. Corre, porque é a última chance de marcar um golaço na troca do seu carro. Tracker Premier com até 100% da FIPE no seu usado e taxa a partir de zero. Sonic por apenas R$ 129.990. É isso mesmo. O mais novo SUV da Chevrolet por apenas R$ 129.990. Só até sábado. Whats 99604-1100. Saran e Ernesto Geisel em frente ao Horto. Pensou Chevrolet, pensou Percal.
A sanidade do seu rebanho e da nossa região começa com você. A declaração do rebanho e a atualização cadastral são obrigatórias e essenciais para a sanidade do nosso estado. Online, rápida e segura, ela deve ser feita até o dia 1º de junho pelo site eserviços.cefaz.ms.gov.br. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo.
Chegou a hora de escolher os pisos e revestimentos da sua obra. Economia certa por metro quadrado na Sertão. Do básico ao premium, acabamento para todo tipo de projeto. Confira. Porcelanato A, acetinado 90 por 90, Onyx Bianco por R$ 79,90 metro quadrado. Porcelanato A, acetinado 81 por 81, Broadway Dark Gray por R$ 54,90 metro quadrado. Piso A, acetinado 70 por 70, R70092 por R$ 28,90 metro quadrado. Traga seu orçamento para Sertão e parcele sua compra em 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo. Sertão.
Toda conquista começa com um próximo passo. Seja no campo, na estrada ou na rotina da cidade, o Sicredi tem soluções em financiamento de veículos para acompanhar o seu momento. Com condições acessíveis e atendimento próximo, você encontra opções para carros, motos e veículos utilitários com mais tranquilidade na hora de conquistar. Fale com seu gerente e descubra a melhor solução para você. Sicredi é ter com quem contar.
Morena Atacadista, o atacado do seu bairro. Morena Atacadista, tem tudo que você precisa. Melhor preço, qualidade, ofertas e vantagens. Aqui é o melhor lugar. É barato, é barato. Morena Atacadista.
Morena Atacadista, em Terenos, na Nova Campo Grande, na Moreninha. É perto, é rápido, é barato. Venha aproveitar.
Morena Atacadista.
Morena Atacadista.
Massa FM.
Massa FM 72.
Microfone aberto.
De Campo Grande.
Grande para todo o estado, levando a informação de Mato Grosso do Sul para você. Eu sou a Karina Nunziato, te fazendo companhia na manhã desta quarta-feira. Bruno Calegari está recuperando da saúde, tá disfônico total, voz está totalmente alterada, por isso então ele não está aqui conosco, mas ó, boa recuperação pro Bruno esses dias aí, que realmente a gripe, o resfriado pegou forte, né? Acabou inflamando a garganta, mas já ele tá de volta. Então a sua oração também, tá? A sua torcida para que o Bruno fique bem logo. Combinado? E é claro que o nosso compromisso contigo, né? É sempre te manter muito bem informado, e é isso que a gente vai fazer agora com entrevista, falando sobre uma ação que vai acontecer amanhã aqui em Campo Grande, um grande encontro que promete reunir jovens dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O governo do estado lança o programa Juventude Plena, uma iniciativa que reúne ações voltadas à formação, saúde mental, qualificação profissional, participação social e fortalecimento do protagonismo juvenil.